Vamos seguir com nossa classe de passado. A gente vai continuar com a nossa aula de passado. A gente estava vendo aí no último vídeo aquelas palavrinhas que vão mudar um pouquinho na terceira pessoa quando a gente conjuga esse verbo. Lembrando que você vai praticar isso um monte na aula de conjugação, então não precisa focar tanto e se preocupar tanto com os verbos durante essa aula. Se preocupa mais em entender o sentido, o uso dessas frases e principalmente dessas expressõezinhas e aquelas palavrinhas que vão enriquecer cada vez mais o seu vocabulário em espanhol, tá bom? Então, vamos continuar com as nossas frases. Seguimos com a frase número 22, que diz o seguinte: Ella no profirió ninguna sola palabra de aliento a cualquiera de los concursantes. Que significa essa frase? Ella no profirió, ela não proferiu, nesse sentido de dizer, de falar alguma coisa. Ninguna sola palabra, nenhuma só palavra de aliento. Una palabra de aliento, nesse caso especificamente, a gente está falando de uma palavra de ânimo. A cualquiera de los concursantes. A qualquer um dos concorrentes. Então, algumas palavrinhas aqui importantes para a gente ver nessa frase. A primeira delas é a palavra aliento, que nesse caso significa ânimo, mas também pode significar fôlego ou sopro, também pode significar hálito. Por exemplo, se eu falar a seguinte frase: Corrió tanto que ya no tenía aliento. Ou seja, correu tanto que já não tinha fôlego. Esse aliento nessa frase significa fôlego. Ou, por exemplo, se eu falo El aliento del muchacho era horrible. Nesse sentido, vai significar que o hálito daquele garoto era horrível. Então, era um mau hálito. Dependendo do contexto, a palavrinha aliento vai significar alguma coisa diferente. Outra coisa importante com relação a essa frase é a palavra concursante. Concursante, ele indica competidor, candidato, concorrente. Mas você pode estar se perguntando, então, concursante é uma palavra que parece com concurso, né, em português. Como é que a gente fala a palavra concurso em espanhol, então? Vai ser a palavra oposición. Yo estudié mucho para aprobar en la oposición. Eu estudei muito para passar no concurso, tá bom? Então, essa palavrinha ela vai mudar entre o português e o espanhol. E a última observação bem importante com relação a essa frase é quando a gente vai usar a palavra qualquer ou qualquiera. A gente tem essas duas formas de usar essa palavrinha, que significa qualquer em português, mas a gente vai ter um uso diferente para cada uma delas, dependendo do que vem depois dessa palavra. Então, se eu tiver alguma palavrinha aí no singular depois, né, seja masculina ou feminina, eu vou usar a palavra qualquer. Qualquer persona puede entrar aqui. Qualquer pessoa pode entrar aqui. Essa palavra persona é la persona, então é uma palavra feminina. Se eu usar uma palavra masculina, por exemplo, como a palavra país, eu posso dizer cualquier país va a ser un buen destino. Então, qualquer país vai ser um bom destino. Vamos imaginar que eu quero viajar e eu digo essa frase, né? Cualquier país va a ser un buen destino. Então, a gente tem a palavra persona e a palavra país imediatamente depois da palavra cualquier. Então, a gente vai usar essa forma, cualquier. Agora, imagina que eu te faço a seguinte pergunta. Qual país queres conhecer primeiro? China ou Índia? E aí, você quer me responder? Qualquer um. Como é que a gente vai responder isso em espanhol? Esse qualquer um, a gente vai dizer cualquiera. Cualquiera. Então, quando a gente tem só a palavrinha solta, sem nenhuma referência logo depois dela, né? Eu não vou dizer aqui qualquer país. Eu poderia dizer qual país queres conhecer primeiro? China ou Índia? Qualquer país. Mas como eu não estou falando a palavra país imediatamente depois, eu estou só falando qualquer um, eu vou dizer qualquiera. Outra forma de responder essa pergunta seria dizer cualquiera de los dos, que poderia ser qualquer um dos dois. Então tem que tomar muito cuidado, porque esse qualquer um do português, ele não vai funcionar no espanhol, tá bom? A gente diz cualquiera ou cualquiera de alguma coisa. Aqui a gente tem outras palavrinhas depois da palavra qualquiera, mas não é esse substantivo, não é essa palavrinha concreta aí, persona, país, ou o que quer que seja que a gente está falando, beleza? Frase número 23, tenemos. E por que não te referiste ao tema de la discapacidad durante la entrevista? Que significa essa frase? Então, esse i no comecinho dessa frase traz uma ideia de que é uma continuação de alguma coisa que já estava sendo dita antes, beleza? Então, e por que não te referiste? Significa, e por que você, né, tu te referiste, porque você não se referiu ao tema, ao assunto, também pode ser tema, né, ao tema ou ao assunto de la discapacidad. Essa discapacidade é a deficiência. Se eu falo na discapacidade física, deficiência física, por exemplo. Discapacidade durante a entrevista, então, durante a entrevista. Essa frase tá bem tranquila, tá bem mais simples do que as outras que são um pouco mais complexas. La frase número 24 dice: No sugerimos la contratación de la tele por cable porque solo queríamos una antena. No sugerimos, nosotros, então nós não sugerimos ou somente não sugerimos la contratación, a contratação, de la tele por cable. Tele por cable a gente traduz como TV a cabo. Então cuidado com essa diferença aí, tele por cable, TV a cabo. Porque solo queríamos, porque nós só queríamos una antena, uma antena. Então a diferença aí de televisão a cabo e televisão por antena, que funciona como uma antena. Tele por cable ou antena, perfeito? E aqui uma coisinha interessante que a gente tem é a palavra solo. A palavra solo tem dois significados em espanhol. O primeiro significado é quando a gente quer dizer somente, né? Quando é só uma coisa. Então eu digo solo ou também eu posso dizer solamente, que é o caso dessa frase. No sugerimos la contratación de la tele por cable porque solamente queríamos una antena. Então, solo é uma palavra mais curtinha para dizer solamente. As duas podem ser usadas de qualquer forma nesse sentido. Mas a gente também pode usar a palavra solo, e aí nesse caso ele vai mudar se for homem, mulher, se for uma ou várias pessoas, se for masculino ou feminino, se a gente estiver falando de coisas ou de pessoas, enfim, que é o solo e o sola, que a gente também poderia dizer solito ou solita. Então, eu posso modificar essa palavrinha aí de acordo com o que a gente está falando, que vai significar quando a gente está sozinho. Não é apenas uma coisa, mas é na sua própria companhia, quando você não tem companhia de outras pessoas ou de outras coisas. Então, solo é só, ou solito, solita, sozinho, sozinha, perfeito? Por exemplo, eu digo: Yo solo tengo 5 monedas. Eu só tenho 5 moedas. Eu não tenho mais moedas. Eu só tenho 5. Ou eu posso dizer a frase: Estoy solo ou estoy sola en la playa. No hay nadie más. Então, nesse caso, significa que eu estou sozinho ou sozinha na praia porque não tem mais ninguém. A gente vai saber se é somente ou sozinho dependendo do contexto. Às vezes pode ficar um pouco ambíguo, então é sempre bom você dar mais informações para não deixar esse solo sem entender. Por exemplo, se eu falo: Yo solo tomé un café. Você não sabe se você somente tomou um café ou se você tomou um café sozinho. Então é importante você dar mais contexto para entender melhor essa frase. La frase número 25 dice: Por lo que me querían pagar, no transferí los derechos de emisión de mi telenovela. Por lo que me querían pagar significa pelo que me queriam pagar ou pelo que queriam me pagar. Em português faz mais sentido quando a gente inverte, né? Então, pelo que queriam me pagar. No transferí los derechos, eu não transferi os direitos de emisión, de emissão, de mi telenovela, da minha novela. E aí a gente tem esse por lo que ele traz uma ideia de causa. Por que que eu não transferi esses direitos de emissão da minha novela? Porque eles queriam me pagar um valor que eu não estava aceitando. Então, por aquele valor que eles me ofereceram, eu não ia transferir esses direitos de emissão dessa novela. Então, essa causa, por lo que, traz essa ideia de causa. E outra coisa importante com relação ao vocabulário é a diferença de novela e telenovela. Em espanhol, novela se refere a um livro, tá? É libro. Então, em português, a gente diria que é um romance. Agora, se a gente está falando da novela na televisão, a gente vai dizer telenovela. Perfeito? Então, a telenovela em espanhol é a novela em português. Frase número 26 dice: Me reí hasta que casi me hice pis encima. ¡Qué vergüenza! E o que significa essa frase? Me reí hasta que. Eu ri até que. Casi me hice, eu quase fiz. Pis encima, esse me hice pis encima, seria a mesma coisa que dizer quase que eu fiz xixi na calça. Se eu fosse traduzir essa frase ao pé da letra, ficaria: Eu ri até que eu quase fiz xixi em cima de mim. Seria mais ou menos isso. Mas isso não faz tanto sentido. A gente pode traduzir esse me hice pis encima como fazer xixi na calça. É uma frase que faz mais sentido em português, né? Eu ri tanto que eu quase fiz xixi na calça. Que vergüenza! Que vergonha! Quem nunca passou por essa situação? Eu sou uma pessoa que eu dou muitas crises de riso, inclusive às vezes gravando alguma aula, aparece alguma frase que eu começo a rir e eu preciso pausar, rir um pouco para depois continuar gravando essa aula, que depois no final das contas a gente acaba editando, mas enfim. É uma situação que pode acontecer com muitas pessoas. Então vocês podem usar esse a ser pis nesse sentido de fazer xixi, quando você quer falar de uma forma um pouco mais suave, né? Para não parecer tão formal, porque a gente tem outras palavras para falar fazer xixi. Então, por exemplo, eu posso dizer hacer pis, que é fazer xixi. Mas eu posso dizer orinar, que significa urinar, que seria um pouco mais formal, né? Uma palavra mais formal aí. Ou uma palavra que é super informal, às vezes até um pouco vulgar, é mear, que em português seria mijar. Então aqui a gente tem um vocabulário um pouquinho diferente, só para você entender como funciona. E a gente tem uma expressão legal que é o hasta que a gente pode traduzir como até que. Ele dá uma ideia de tempo. Eu ri até que. Então, assim, eu tava rindo até que chegou um momento que eu quase fiz xixi na calça. Então, esse hasta que também traz essa ideia de tempo. La frase número 27 dice: Que rabia, te reíste durante todo el último episodio de la serie. Meu Deus, né? Quem é que gosta de assistir série aí com alguma pessoa, algum amigo, namorado? Enfim, se a pessoa fica rindo durante toda a série, você fica com raiva ou você ri junto com essa pessoa? O que que essa frase significa? Que rabia é que raiva. Te reíste, você riu. Durante todo el último episodio, durante todo o último capítulo, o último episódio de la serie, da série. Perfeito? Aqui a palavrinha que traz essa ideia de tempo, de duração, é o durante. Então, esse durante, ele traz essa ideia de que alguma coisa aconteceu durante um certo período. Então, você riu em que momento? Durante todo o último episódio, na duração daquele último episódio. E eu imagino que você está se perguntando, por que que eu estou falando te reíste? Ou na frase anterior que a gente falou, me reí. Por que que esse te reíste, me reí? A gente vai usar, na verdade, essa partículazinha porque a gente pode usar o verbo reír ou o verbo reír-se. Os dois são corretos. Eu posso falar tanto reíste durante o último episódio e reí hasta que casi me hice pis em cima sem nenhum problema. O que que acontece? Por que então que eu tenho essa diferença do reír pro reír-se? O reír-se, a gente normalmente vai usar quando a gente dá o motivo dessa risada. Então, reír-se normalmente se usa con el motivo de la risa. Me reí de tu cara quando apareciste en la fiesta. Eu ri da sua cara quando você apareceu na festa. Então, esse me reí traz essa ideia de que eu estou justificando o motivo dessa risada. Mas não é sempre assim que isso vai funcionar. Então, isso é uma questão mais de um uso mais frequente, mas as duas formas estariam corretas. Reír ou reír-se. Perfeito? Frase número 28 dice lo siguiente: Puesto que riñó a sus compañeros, le propusieron la opción de teletrabajo. Puesto que. A primeira expressãozinha aí que eu acho que é interessante explicar antes de fazer a tradução é esse puesto que ele significa já que ou como. Ele tá dando aí uma ideia de causa. Então, essa primeira parte da frase até a vírgula é a causa daquilo que aconteceu na segunda parte da frase. Então, vamos ver o que significa isso. Puesto que riñó a sus compañeros. Esse reñir, riñó, vem do verbo reñir, que a gente usa reñir a alguien. Então, vocês riñó a sus compañeros. Ele significa brigar, criticar, repreender de alguma forma, quando você se desentende com alguém. Então, puesto que riñó é já que brigou com os seus companheiros, né? A gente usa reñir a seus companheiros, mas em português a gente fala brigou com os seus companheiros. Le propusieron, propuseram-lhe ou propuseram a ele la opción de teletrabajo, a opção de trabalho à distância, quando você faz home office, quando você trabalha de outro lugar que não é dentro da empresa, perfeito? La frase número 29 dice: Ni siquiera sonreímos con los chistes del programa humorístico, ya que eran malísimos. A primeira coisa legal de ver nessa frase é esse ni siquiera. É uma estruturazinha, uma expressão que a gente usa para dar uma ideia de que aquilo era o mínimo que a gente esperava que acontecesse e mesmo assim nem isso aconteceu. Então eu poderia dizer que ni siquiera a gente pode traduzir com nem assim ou nem sequer, né? Essa palavra siquiera significa sequer. Traduzida aí literalmente, ou nem mesmo, com esse sentido de que era o mínimo esperado. Então, Ni siquiera sonreímos. A gente nem sequer sorriu com os chistes, com as piadas, com as brincadeiras del programa humorístico. Do programa de humor, do programa humorístico. Já que eram malíssimos. Já que eles eram horríveis. Eles quem? Esses chistes. Então, em português, a gente diria as piadas, né? Então, já que elas eram muito ruins. Eram terríveis, eram péssimas, malíssimas. Outro exemplo com essa estrutura, ni siquiera, eu poderia dizer, ni siquiera pude ver los parques con flores cuando fui a Buenos Aires. Ou seja, eu nem sequer pude ver os parques com flores quando eu fui para Buenos Aires. Era esperado que isso acontecesse. Eu fui a Buenos Aires e era esperado que eu visse as flores nos parques. Mas eu nem sequer, nem assim, nem mesmo assim, eu consegui ver esses parques floridos. Ni siquiera pude ver los parques con flores. E só para ampliar um pouquinho mais o seu vocabulário, qual que é a diferença entre sonreír e reír? Sonreír é sorrir, quando você mostra os seus dentes, por exemplo. Ou não, né? A gente pode sorrir sem mostrar os dentes. Mas sonreír é sorrir. E reír é rir. Então, quando você dá uma gargalhada, por exemplo, a gente diz que você está rindo e não sorrindo, perfeito? É a mesma diferença que tem entre sorrir e rir em português. La frase número 30 é: vosotros os teñisteis el pelo fatal por seguir las indicaciones de Google. Vamos ver o que significa essa frase. Vosotros os teñisteis, então a gente tem aqui, vocês se pintaram. Teñir é do verbo tingir. Então, seria a mesma coisa que vocês se tingiram. Mas, aqui a gente está falando que vocês pintaram alguma coisa que é de vocês mesmos. Por isso que a gente está falando os teñisteis. O que, que a gente está pintando nesse caso? Vosotros os teñisteis el pelo. Então, vocês pintaram os próprios cabelos ou vocês somente pintaram os cabelos fatal. Terrivelmente, ou seja, ficou muito ruim. Por seguir as indicações, por seguir as indicações de Google. E a gente pronuncia esse Google em espanhol um pouquinho parecido com o inglês. Não é igual ao português, que a gente coloca um U aí no final da palavra, né? Google. A gente fala algo entre o inglês e o espanhol, assim. Então, é um Google. Google. Alguma coisa assim, tá bom? Então, vosotros os teñisteis el pelo fatal. Por seguir as indicações de Google, significa vocês pintaram o cabelo muito mal, terrivelmente, de uma forma horrível, por seguir as indicações do Google. Então, esse fatal é uma palavrinha aí muito útil que a gente pode usar quando quer dizer que alguma coisa é muito ruim, muito mal, péssima, uma coisa terrível mesmo. Então, a gente pode dizer, por exemplo, se você não está se sentindo bem, se você está se sentindo péssimo naquele dia e alguém te pergunta como estás, você pode responder fatal. Somente com essa palavra. Como estás? Fatal. Ou seja, eu estou péssima, estou destruída, acabada. Frase número 31. Mis abuelas siempre sufrieron la cebolla y el tomate para hacer el pisto manchego. Pete, pelo amor de Deus, como é que você fala que as avós sofreram as cebolas e os tomates? Não, aqui a gente tem uma palavrinha muito legal que é muito próxima a outra palavra do espanhol, que é sofrieron e sufrieron. Vou te mostrar a diferença entre elas já já. Vamos ver o que significa essa frase primeiro. Mis abuelas, as minhas avós, siempre sofrieron, esse sofrieron vem do verbo sofreír, que significa refogar. Então, minhas avós sempre refogaram la cebolla y el tomate, a cebola e o tomate, para fazer, el pisto manchego. Esse pisto manchego é um prato muito típico da Espanha. E ele se chama manchego porque ele vem dessa região de Castilla-La Mancha. Então, manchego vem de La Mancha. E quais são os ingredientes desse prato tão típico aí da Espanha? O pisto manchego, ele normalmente vai com tomate, calabacín, que é abobrinha, pimiento, que é pimentão, e cebolla, que é a cebola. E eles ainda adicionam um pouco mais de salsa de tomate, que é o molho de tomate. É um refogadinho aí com algumas verduras que parece ser delicioso. Eu nunca tive a oportunidade de provar, mas eu vi algumas fotos na internet e deu água na boca. E existem outros tipos de pisto também. Por exemplo, o pisto andaluz. Andaluz porque ele vem dessa região da Andalucia. E aí ele vai ter mais ou menos os mesmos ingredientes, só que os principais são patata e berinjela, ou seja, batata e berinjela. Bom, então vamos lá voltar nessa palavrinha sofreram. Por que que eu não tô falando que elas sofreram com as cebolas e os tomates? A gente tem a palavra sofreir e a palavra sufrir, que significam refogar ou sofrer. Então, sofreir significa refogar e sufrir significa sofrer. Quando a gente coloca essas palavrinhas, esses verbos, no passado, para ellas, elas vão ficar muito parecidas. Então, eu vou dizer, por exemplo, que mis abuelas sofrieron la cebolla. Então, ellas sofrieron la cebolla. Aqui, eu estou falando de sofreír. Perfeito? Agora, se eu quiser dizer que elas sofreram por alguma coisa, eu vou dizer mis abuelas sufrieron por el clima muy frío. E aí, nesse caso, eu tô falando do verbo sufrir. Perfeito? Então, cuidado para você não falar sofrer ou refogar por trocar só esse O e esse U nessa parte do passado, tá? Ellas sofrieron la cebolla, ellas sufrieron por el clima muy frío. Então, elas sofreram pelo clima muito frio. La frase número 32 dice: tan pronto como se calentó el aceite, freí todo el pescado. Tan pronto como é uma expressãozinha aí que a gente dá uma indicação de tempo, né? Para falar quando foi que alguma coisa aconteceu. Então, ele significa logo que. Tan pronto como, logo que. Se calentó el aceite, logo que o azeite ou o óleo esquentou, freí todo el pescado. Fritei todo o peixe. Perfeito? Frase número 33. Desde que ese cocinero frió todos los ingredientes de la receta, dejé de ver su programa. E o que significa essa frase? Desde que ese cocinero, desde que esse cozinheiro frió todos os ingredientes, fritou todos os ingredientes de la receta, da receita, dejé de ver su programa. Eu deixei de ver o seu programa, o programa dele. Perfeito? Então, a gente tem esse desde que indica o tempo. Desde que ele começou a fazer isso, até esse momento presente, eu não assisto mais o programa dele, porque eu não gosto de pessoas que ficam fritando toda a receita. E aqui uma coisa interessante com a palavra frio. A gente tem a palavra frio e a palavra frio. No frio, a gente tem só uma sílaba. Então, a parte mais forte vai acabar caindo no O. Frio. A gente quase não solta esse I. Frio. Frio. Tá bom? Ele frio la receta. Ele frio la receta. Ele fritou a receita. Ou os ingredientes dessa receita. E quando a gente tá falando de frio, a gente usa um acento. E aí, a parte mais forte vai estar no I. Então, frio. 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 Frío, ¿perfecto? La frase número 34 dice: en cuanto me di la vuelta, freíste toda la carne que era para guisar. ¡Qué terrible eso! ¿Por qué eso es terrible? Vamos a ver. En cuanto me di la vuelta, a gente ya tinha visto que ese en cuanto significa no momento que, así que. Entonces, así que me di la vuelta, ese dar la vuelta significa dar a volta, mas nesse caso a gente pode falar assim que eu dei meia volta ou assim que eu virei de costas. Quando você fica de costas para alguém, você pode falar que você dio la vuelta. Então, enquanto me di la vuelta, assim que eu virei de costas, assim que eu dei meia volta, freíste, tu freíste, então você fritou toda la carne, toda a carne que era para guisar. Que era para cozinhar. Guisar é cozinhar. E freír é fritar. E tu, eres dessas pessoas que preferem a comida frita ou guisada? Você é uma das pessoas que preferem a comida frita ou cozida ou assada? Que prefieres? La frase número 35 dice: el reportaje de guerra se tiñó de sangre dado que solo quería enseñar a los heridos. Que significa essa frase? El reportaje de guerra, a reportagem de guerra ou da guerra, se tinhou de sangue. Tenir é tingir. Nesse caso, se tingiu de sangue, a gente pode dizer se manchou de sangue, ficou manchado de sangue, dado que solo queriam, então, dado que só queriam ensinar a los heridos, mostrar os feridos. A gente tem uma palavrinha legal aqui que é ensinar, que pode ter dois significados em espanhol. Ele pode significar mostrar, como a gente está vendo aqui, ou ensinar também. Então, eu posso dizer: te estoy enseñando mi ratón. Te estoy enseñando mi ratón. Este es mi ratón. Te estoy enseñando mi ratón. Eu estou te mostrando o meu mouse. Ou eu posso dizer, te estoy enseñando español. Então, eu estou te ensinando o espanhol. E aqui a gente tem mais uma expressãozinha que indica causa, que é esse dado que. Perfeito? La frase número 36 dice, los periodistas destacados en la zona del terremoto no sonrieron en ningún momento. O que significa essa frase? Los periodistas são os jornalistas. Periodistas destacados. Nesse caso, a gente está traduzindo como os jornalistas enviados em la zona de terremoto para a zona de terremoto. Mas a gente também poderia dizer que esses jornalistas, eles foram proeminentes. Eles eram jornalistas principais que foram mandados para essa zona de terremoto, tá bom? Então aqui podem ter várias traduções diferentes, porque é um vocabulário um pouquinho mais subjetivo, então a gente pode ter algumas traduções diferentes, tá bom? Los periodistas destacados en la zona del terremoto, os jornalistas enviados para a zona de terremoto, no sonrieron, então no passado, eles não sorriram em ningún momento, em nenhum momento. Claro, né? É uma situação um pouco óbvia, uma situação super triste e não é de se esperar que as pessoas sorriam nesses momentos. A frase número 37 diz o seguinte: os reísteis com as histórias que contava o apresentador do programa? Os reísteis, a gente está falando de vosotros, os reísteis. Então, vocês riram no passado, né? Com as histórias que contava o apresentador do programa. Que o apresentador do programa contava. Então, da mesma forma que a gente tem a palavra presentación para apresentação em português, o presentador vai ser o apresentador. Então, a gente não coloca esse A no comecinho da palavra em espanhol. La frase número 38 dice, me estás diciendo que este niño nunca sonrió para nadie ni para nada? Que niño más raro? Que garoto estranho, que menino estranho. Vamos ver por que que ele é estranho. Me estás diciendo, você está me dizendo que este niño, que este garoto, que este menino, que essa criança nunca sonriu, nunca sorriu para nadie, para ninguém, nem para nada, ou seja, essa criança nunca sorriu por nenhum motivo, para nada, nem para ninguém. Que niño más raro. Que garoto mais estranho. Vale lembrar que a gente usa niño e niña para crianças pequenas, tá bom? A gente usa normalmente muchacho e chico para outras idades. Eu posso, por exemplo, chamar você de chico. Hola chico, como estás? Hola muchacho, como estás? Ou chica e muchacha. Mas niño e niña é para crianças menores, mais novinhas. La penúltima frase, número 39, dice: como que no me riñó? Estava muito enfadado e apagou o televisor. Então, aqui a gente tem mais uma vez essa palavra reñir, que significa brigar, criticar ou repreender. Outra palavrinha que eu gosto muito de usar no espanhol, que tem esse mesmo sentido, é reganhar. Então, eu poderia dizer, como que no me regañó? E o que significa essa parte da frase? Como que ele não brigou comigo? Então, você está indignado, a gente está conversando aqui e você fala, ah, mas ele nem brigou com você. Como que ele não brigou comigo? Como que no me riñó? Estava muito enfadado, ele estava muito bravo e apagou o televisor e desligou a televisão. Então, algumas coisas aqui interessantes com relação ao vocabulário é que a gente enciende e apaga o televisor. Déjame escrever aqui para que puedas ver. Encender e apagar o televisor. Ou encender e apagar qualquer tipo de coisa. Então, a computadora, o celular, qualquer coisa. Quando a gente tem esse sentido de ligar e desligar alguma coisa. Encender e apagar. E essa palavrinha enfadado ou enfadada, se é uma mulher, né? Ela significa bravo, nervoso, enraivecido, enfurecido. Quando a pessoa tá com muito ódio, assim, muita raiva mesmo, a gente pode dizer que ela está enfadada. E a última frase diz o seguinte. Que ele não tinha o pelo do perro. Pues, puedes ir y comprobar que está azul. Eu não tenho absolutamente nada a ver com essa frase, tá bom? Que fique bem claro, tá? Porque meu cabelo é azul, mas eu não tenho nada a ver com esse pobre cachorrinho. O que aconteceu com esse cachorrinho? O que a gente tem nessa primeira parte dessa frase? Que él no tiñó el pelo del perro, a gente pode traduzir como como que ele não pintou o pelo do cachorro? O que que a gente tem? Na verdade, tá, a gente está omitindo um pedacinho da frase. Eu poderia dizer: me estás diciendo que él no tiñó el pelo del perro? Ou seja, você está me dizendo que ele não pintou o pelo do cachorro? Seria a mesma coisa que você está meio que enfrentando o que a pessoa acabou de te dizer. Por isso que na tradução a gente colocou: como que ele não pintou o pelo do cachorro? É óbvio que ele pintou o pelo do cachorro. Por quê? Pues puedes ir, ou seja, então ou pois, você, né, puedes, pode ir e comprovar que está azul. E comprovar que está azul. Pobre cachorrinho. Então, outra forma de usar essa estrutura, né, que começa com esse que no sentido de você estar indagando o que a pessoa está te falando. Eu posso dizer, por exemplo, que no va a llover. Que não vai chover? Ou seja, como assim que não vai chover? Você está me dizendo que não vai chover? Mira essas nubes negras en el cielo. Que não vai chover? Mira essas nubes negras en el cielo. Ou seja, como assim que não vai chover? Olha essas nuvens pretas no céu. Essas nuvens tão carregadas. E aí, como esse que não vai chover e que él no tiñó el pelo del perro é a continuação de uma frase que seria me estás diciendo que blá 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 blá, a gente não vai colocar acento nesse que, porque ele não é um que interrogativo. Ele é a continuação de uma frase que não está sendo dita. Mesmo estando numa pergunta, né, a gente tem as interrogações no começo e no final dessa frase. A frase começa com o que, é uma pergunta, mas esse que, ele não traz a ideia de uma pergunta. Ele traz a ideia dessa continuação de uma frase anterior que a gente não está dizendo, tá bom? Perfecto, entonces esta fue nuestra clase de gramática sencilla de la unidad número 11. Espero que você tenha gostado, eu acho que essa aula teve muito vocabulário legal, tem muitas estruturas e muitas coisinhas aí que você pode ir acrescentando no seu dia a dia no espanhol, e as frases estão ficando cada vez mais complexas, então eu acho que fica cada vez mais legal você ver que os conteúdos estão se conectando cada vez mais e você consegue já construir estruturas cada vez melhores e mais fluidas, né? Para você poder desenvolver cada vez melhor o seu espanhol. Não se esquece de colocar as suas frases no Memorization Hack e fazer essa prática diariamente. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e hasta pronto!